Ora, muito boa tarde, senhoras deputadas e senhor deputado. Bem-vindos a esta audiência que vamos receber hoje o Movimento Cidadão Diferente, com vista à discussão do Decreto-Lei número 54 de 2018 e da necessária revisão do regime do subsídio de educação especial, enquanto consideram as pessoas que nos solicitaram esta audiência à Comissão de Educação instrumentos centrais para a concretização de uma educação inclusiva. Hoje, as pessoas que aqui nos vêm falar estarão por videoconferência, podem vê-las ali à frente. Teremos connosco o Sr. Miguel Azevedo, coordenador do Movimento Cidadão Diferente, o Sr. Manuel Carvalho e a Sra. Maria Ribeiro, a quem dou, em nome da Comissão de Educação e Ciência, as boas-vindas aqui à Assembleia da República e ao Parlamento, para que possam, enfim, explanar aquilo que são as vossas razões que aqui vos trazem. Dizer-vos que disporão de 10 minutos para uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares terão, cada um deles, 3 minutos para fazer uma intervenção e colocar as suas questões e, no final, terão novamente 10 minutos para responder às questões dos senhores deputados. Dizer também que esta é uma audiência em formato deputado-piloto, sendo que, como tal, a presença dos grupos parlamentares é de caráter facultativo. Isso explica que os grupos parlamentares mais pequenos, que têm várias comissões ao mesmo tempo e às quais têm que acudir e às quais têm que participar, têm mais dificuldade em estar representados e daí, pelo menos daquilo que me dá aqui a ver, temos o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Chega e a Iniciativa Liberal, mas vamos ver se eventualmente chegará mais alguém entretanto. Portanto, nesse sentido, dadas as boas-vindas, passava então a palavra ao Movimento Cidadão Diferente para fazer a sua intervenção inicial. Muito obrigado.
Ora, muito boa tarde a todos, senhores e senhoras deputadas. Permitam-me começar com uma...
Sr. Doutor, não conseguimos ouvi-lo neste momento.
Ok, e agora conseguem-me ouvir? Melhor não.
Agora conseguimos ouvir perfeitamente.
Ok, deve ter havido aqui uma falha, peço desculpa. Continuam-me a ouvir agora?
Sim.
Ok, portanto, estava eu...
Sr. Doutor, afinal não o conseguimos ouvir.
Ok, então eu vou tentar arranjar aqui uma solução mais rápida para isto, ok. Dê-me só um segundinho.
Sr. Doutor, se entender que a ligação ficará melhor não sobrecarregando tanto o dispositivo, retirando a sua imagem, da nossa parte nada obsta que faça esta audição somente com áudio.
Ok. Deixe-me só tentar. Só mais um pouquinho, está bem? Que vou tentar resolver aqui a questão. Estão-me a ouvir?
Agora sim.
Ok, ok. Então, consegui arranjar aqui outra solução e vamos ver se consigo agora explanar aquilo que queria dizer. Portanto, como eu estava a dizer, permitam-me começar com uma imagem simples, exatamente a construção de uma ferrovia de alta velocidade, moderna, ambiciosa, pensada para o futuro. Mas no momento de a colocar em funcionamento, decidimos fazer circular nela automotoras a diesel, lentas e desadequadas. A infraestrutura existe, a visão está definida, mas os meios não acompanham esta ambição. É exatamente isso que hoje acontece com a educação inclusiva em Portugal. O Decreto-Lei número 54 de 2018 representa essa linha de alta velocidade, uma visão alinhada com os direitos humanos e com uma escola para todos. Mas no terreno, aquilo que temos são respostas insuficientes, desarticuladas e muitas vezes incapazes de cumprir essa visão. E quem paga o preço desta incoerência são as crianças e jovens com deficiência e as suas famílias. O problema é estrutural. A ausência de regulamentação clara e operacional do decreto-lei, hoje as escolas aplicam o diploma de forma desigual, dependendo da escola ou até do agrupamento. A resposta muda. Isto gera insegurança, desigualdade e arbitrariedade. Uma lei sem regras claras abre um espaço à injustiça. A isto soma-se a ausência de supervisão eficaz. Não há monitorização real, não há responsabilização e, na prática, não há consequência para o incumprimento. E quando não há consequências, as falhas deixam de ser exceção, passam a ser sistémicas. Existe também uma carência grave de professores de educação especial. Os profissionais existentes estão exaustos, sobrecarregados e impossibilitados de garantir respostas individualizadas, não por falta de competências, mas por falta de condições, e um sistema que depende do esforço individual para compensar falhas estruturais está condenado a falhar. Ao nível dos assistentes operacionais, a situação é ainda mais preocupante. Faltam profissionais, recursos e tarefeiros sem formação e, em alguns casos, sem verificação de registro criminal. Estamos a falar de crianças vulneráveis entregues a respostas precárias. Isto não é apenas negligência, é um risco inaceitável. Os centros de recursos para a inclusão, que deveriam ser um suporte técnico essencial, são muitas vezes inexistentes na prática. O apoio não chega. Chega tarde ou chega desajustado. E sem suporte especializado, a inclusão torna-se uma ilusão. Os relatórios técnico-pedagógicos existem, mas em demasiados casos não são cumpridos. São documentos formais que se traduzem em ação concreta. E quando um plano não é executado, não estamos perante uma falha técnica, estamos perante uma falha de direitos. Os pais continuam a ser afastados dos processos, não participam, não são ouvidos e frequentemente reduzidos a meros assinantes de decisões já tomadas. Isto não é participação, é exclusão institucionalizada. Persistem ainda falhas graves na sinalização de alunos, com atrasos que comprometem de forma irreversível o seu desenvolvimento e acumulam-se os relatos de bullying, exclusão e violência, muitas vezes ignoradas ou desvalorizados. Uma escola que não protege os mais vulneráveis falha na sua missão essencial. Senhoras e senhores deputados, não podemos ignorar outra realidade. Quanto mais falha a escola inclusiva, mais aumenta a pressão sobre as famílias. Isso está hoje claramente refletido no crescimento do número de crianças e jovens que dependem do subsídio de educação especial. Este aumento não é um acaso, é um sintoma direto da falha do sistema. Quando o Estado não garante respostas, transfere o problema para as famílias. E aqui entramos num dos pontos críticos, a profunda incoerência injusta do atual regime de subsídio. Por um lado, ouvimos responsáveis políticos a afirmar que as famílias portuguesas têm capacidade para suportar rendas de valores elevados como 2.300 euros, mas quando chega o momento de calcular as despesas elegíveis para a atribuição de apoios, esses mesmos encargos são artificialmente reduzidos para menos de metade, como se as famílias vivessem numa realidade paralela. Esta contradição não é técnica, é política e penaliza diretamente quem mais precisa. As famílias estão a suportar terapias indispensáveis, transportes especializados, apoios privados por ausência de respostas públicas. E ainda assim, o sistema responde com critérios desajustados e valores insuficientes. Isto não é apoio, é abandono disfarçado. Por isso exigimos uma resposta profunda e corajosa deste regime. Não apenas ajustes marginais, mas mudanças estruturais. É essencial garantir a extensão de subsídio até aos 35 anos, a manutenção automática para quem está na lista de espera e a avaliação baseada nas necessidades reais e não em limites administrativos. É necessário flexibilizar a utilização do apoio, reforçar os montantes atribuídos e criar mecanismos que reconheçam a sobrecarga real das famílias. Mas há uma exigência central que não pode continuar a ser ignorada. Os critérios de cálculo têm de refletir os custos reais da vida, habitação, terapias, transportes e encargos essenciais. Não podem continuar a ser subavaliados por conveniência administrativa. E os valores atribuídos têm de deixar de ser simbólicos e passar a ser verdadeiramente compensatórios. Porque aquilo que está em causa não é apenas uma prestação social, é a dignidade das famílias e o futuro destas crianças. Senhores e senhoras deputadas, se no início falamos de uma linha de alta velocidade com meios adequados, permitem-me terminar com outra imagem. Hoje temos crianças sentadas numa sala chamada inclusiva, mas para muitas delas esta sala é como estar num barco sem remos. Estão lá, mas não conseguem avançar e à volta seguimos como se tudo estivesse a funcionar. Não é presença, é participação, progresso e pertença. Sem isso, apenas uma ilusão confortável. Cada medida que falha, cada apoio que não chega, cada criança que fica para trás, é um direito que foi negado. E um Estado que nega direitos aos mais vulneráveis não pode exigir confiança, tem de assumir responsabilidade. O Movimento Cidadão Diferente está disponível para soluções, mas o tempo das intenções já passou. Agora é tempo de decisões, porque estas crianças não podem esperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Miguel Azevedo. Conseguiu-se ouvir e ver perfeitamente. Vou passar a palavra agora aos grupos parlamentares para que possam formular as suas questões. Passava desde já a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra a senhora deputada Liliana Sousa. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do Movimento Cidadão Diferente, na pessoa do seu coordenador, Miguel Azevedo. O vosso contributo é fundamental para este Governo, que assumiu a inclusão como uma prioridade, com resultados visíveis em menos de um ano. Portanto, é preciso recordar de onde partimos. Herdámos um sistema asfixiado herdámos um sistema asfixiado por uma visão de mera caridade que confundia apoio à deficiência com combate à pobreza. Durante anos, o anterior governo manteve o subsídio ao cuidador informal preso à condição de recursos, punindo as famílias que trabalhavam e tratando o cuidado como uma esmola. Tínhamos uma educação inclusiva, sem recursos técnicos, e o direito ao descanso era apenas uma promessa no papel. Mas este governo mudou o paradigma, passou da lógica da subsistência para a lógica da dignidade. Em menos de um ano, passou das palavras aos atos. Em dezembro, retirou o subsídio do cuidador da condição de recursos, reconhecendo que cuidar é um encargo de dependência e não um sinal de carência económica. Em janeiro, lançou a Bolsa de Cuidadores em 18 concelhos, garantindo o real descanso. Na educação, vinculou mais de 1.400 técnicos e está a valorizar a carreira docente na educação especial. Clarificou também que o subsídio de educação especial é acumulável com o complemento por dependência e com a prestação social para a inclusão, acabando com a incerteza das famílias. Esta terça-feira, o Sr. Ministro confirmou a revisão do regime jurídico da educação inclusiva, baseada no relatório de avaliação realizado em 2025. A proposta será, pois, apresentada em maio para consulta pública e deverá entrar em vigor no próximo ano letivo, focando-se no que realmente importa, a avaliação das necessidades de cada criança. É por isso que deixo aqui a sugestão ao vosso movimento para que participem ativamente nesta revisão. Neste sentido, pergunto como avaliam a articulação entre a Estratégia 2026-2030, em que o Governo defende um apoio social como um fato à medida, e a vossa proposta de uma avaliação baseada apenas nas necessidades funcionais, eliminando as barreiras da idade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Sousa. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Dr. Miguel Azevedo, como representante do Movimento Cidadão Diferente, antes de mais, obrigado em nome do Grupo Parlamentar do Chega pela exposição que aqui fez e também pelos alertas que nos deixa aqui a esta Comissão de Educação com vista à discussão do Decreto-Lei 54/2018 e da já anunciada revisão do regime, especialmente também do subsídio do ensino especial e que aqui nos sugerem a esta Comissão e a estes membros da Comissão de Educação. De facto, quando se ouve aqueles que estão no terreno e conhecem a realidade, é tudo muito fácil e tudo muito mais simples. E o Dr. Miguel Azevedo, filho naturalmente também como pai, principal e responsável pela educação dos filhos e que espera um bem essencial, que é que a escola colabore nessa missão de educação, mas sem que a escola se substitua a essa missão primordial de educação. E isso, portanto, para nós é essencial. Por isso é que nós no Chega costumamos dizer que a educação é para a família e o ensino para a escola. E, portanto, nisto que é um princípio basilar para de liberdade de educação, de liberdade de ensino, que é a família a educar e a escola a ensinar. E, portanto, vocês aqui trazem-nos essa, relembram-nos aqui esse princípio básico e assim vêm aqui alertar para aquilo que são os mais frágeis de todos, de modo muito particular, as crianças e os jovens do regime especial. E como Chega é um partido de direita e com reais preocupações sociais, naturalmente este grupo parlamentar está sensível às preocupações que aqui enunciaram. Esperemos é que, de facto, agora nestes tempos em que tanto se fala da avaliação e da revisão do Decreto de Lei 54/2018, que seja possível, mais do que legislar, aplicar, acima de tudo, a lei que existe e que poderá, eventualmente, também ela ser revista. No diagnóstico que aqui nos trouxeram, alertam para várias situações, portanto, a insuficiência de recursos humanos especializados e de meios técnicos adequados às necessidades reais das crianças e dos jovens, a sobrecarga também dos professores do ensino especial e comprometendo, naturalmente, aquilo que é a qualidade do acompanhamento a todas estas crianças e jovens do ensino especial, e também falam aqui da questão da falta de valorização profissional e alertam para a necessidade da formação específica para os assistentes operacionais que lidam, como nós sabemos, de perto com estas crianças e com estes jovens. A este propósito, relembro aqui apenas que o Chega apresentou um projeto para a criação da carreira de técnico auxiliar. A pergunta que se faz não é tanto para o Dr. Miguel Azevedo, mas é para os membros desta comissão, se de facto, quando da discussão e da votação desta proposta da carreira do técnico auxiliar, se os membros desta comissão estarão dispostos a aprovar. Pedem ainda também um regime de revisão, aliás, do regime de subsídio do ensino especial e até apresentam, vão mais longe, e até apresentam propostas concretas para essa revisão e para a revisão dos valores. Como nós sabemos, e aliás o Dr. Miguel Azevedo também aqui fez referência a isso, de facto choca aqueles que lidam de perto com estas situações concretas e com estes casos tão necessários e que faltam, como nós sabemos, muitas vezes tostões para as terapias, que são, como nós sabemos, fundamentais para dar às crianças e jovens uma vida digna, mas também para dar uma vida digna às famílias que têm a responsabilidade de acompanhar estas crianças. E, como sabemos, depois, aliás, o país sabe que, faltando tostões para estas terapias, sobram milhões para cabeleireiros e equipamentos de Sport TV e tantas outras coisas que tais que se vão sabendo. E, portanto, mas até agora têm sido essas as prioridades a que vamos tendo dadas pelo país. Entretanto, uma pergunta muito clara, sei que está o tempo muito bem, portanto o tempo está a ser ultrapassado, uma pergunta muito concreta é se fizeram chegar estas vossas preocupações ao gabinete do Sr. Ministro e se, eventualmente, é quando da entrega destas sugestões junto ao gabinete do Sr. Ministro, se já há ou não alguma resposta por parte do Sr. Ministro.
Obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Lopes. Faça
favor.
Obrigada,
Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Cumprimento também o Movimento Cidadão Diferente, na pessoa do Sr. Miguel Azevedo. E agradeço então a vossa disponibilidade pelo trabalho persistente que têm desenvolvido em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Recebo-vos com enorme respeito e com plena consciência de que esta é uma causa de cidadania, de justiça social e de dignidade humana. E quero começar por vos dizer que escutar quem vive diariamente estas dificuldades é essencial para quem exerce funções públicas. São os vossos testemunhos, a vossa experiência, o vosso conhecimento, a realidade que nos ajudam a construir melhores políticas públicas e decisões mais justas. Falar de deficiência é falar de igualdade de oportunidades e é falar do direito à educação, ao trabalho, à mobilidade, à autonomia e à participação na sociedade. E é também reconhecer que muitas das limitações que existem não resultam da condição das pessoas, mas sim das barreiras físicas, burocráticas, sociais e culturais que ainda persistem. O Partido Socialista orgulha-se de ter contribuído para avanços importantes nesta matéria, nomeadamente no Decreto de Lei 54/2018, que afirmou uma visão progressista da escola inclusiva, colocando no centro a resposta à diversidade de cada aluno e defendendo um sistema educativo que deve adaptar as necessidades das pessoas e não o contrário. Mas também sabemos que há ainda muito caminho a fazer. A existência de boas leis e de bons princípios tem de se traduzir em resultados concretos no dia-a-dia das pessoas e das famílias. E é precisamente por isso que encontros como estes são tão importantes para nós. Queremos ser muito claros convosco. Não falamos aqui em nome do Governo. Não vos vamos prometer decisões executivas que não dependem de nós, mas podemos assumir algo que considero sério e consequente, que é total disponibilidade para sermos aliados nesta causa. Disponibilidade para escutar as vossas propostas, para acompanhar os problemas que identificaram, para levar essas preocupações ao debate político e parlamentar, para sensibilizar o Governo às entidades competentes e para tudo fazer no quadro das nossas responsabilidades para que esta temática tenha uma atenção prioritária que merece. Comprometemos-nos também a continuar a defender uma sociedade mais inclusiva, mais acessível e mais justa, seja na educação, no emprego, nos serviços públicos, na mobilidade ou no combate a todas as formas de discriminação. Nenhum sistema é perfeito. O essencial é que exista transparência, competência, sensibilidade social e capacidade de corrigir aquilo que ainda falha. E, acima de tudo, que nunca se perca de vista o impacto real das decisões na vida concreta das pessoas. Contem connosco para ajudar a dar voz às vossas preocupações e para contribuir com seriedade e empenho para que esta causa continue no centro da agenda pública. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Lopes. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas e, naturalmente, os representantes deste movimento cidadão diferente. Eu não vou fazer aqui nenhuma proclamação política, vou fazer perguntas, até porque o Sr. Ministro, na última audição regimental desta semana, anunciou que iria brevemente apresentar a proposta do Governo nesta matéria. A Iniciativa Liberal, no seu gabinete, também está a trabalhar numa solução e na sua visão nesta matéria e, por isso, se concordarem, faria aqui uma série de perguntas, porque são perguntas que se têm colocado no seio do trabalho que nós estamos a desenvolver e, portanto, seria muito interessante ter os contributos de quem está no terreno e quem sente as dores da má aplicação do atual decreto-lei. Porque isso, aquilo que Vossas Excelências disseram aqui hoje, relativamente ao facto de haver uma falta ou entendimentos diferentes consoante as escolas, é uma das conclusões do estudo que foi encomendado pelo Governo e que foi elaborado pelo ISCTE. Ou seja, a lei existe, há leituras diferentes, há aplicações diferentes e isso de facto faz com que haja uma enorme discrepância a nível territorial na resposta que essas escolas dão. Eu não vou, dado que a Comissão é de Educação, eu vou única e exclusivamente cingir-me a temas da educação e não na componente da segurança social. E, portanto, nesta matéria, perceber essencialmente duas dúvidas que nos assolam, que é relativamente a casos de deficiência mais profunda, se os representantes do movimento Cidadão Diferente, aquilo que defendem é uma maior articulação nas escolas ditas regulares, e se vedam, ou seja, se não concordam que haja abertura de outro tipo de respostas mais especializadas em escolas de referência, IPSS ou escolas com contratos de cooperação. E, portanto, eu gostaria de saber qual era o vosso posicionamento sobre esta matéria. Depois, há aqui outro ponto que referem naquele rol de exigências que explanaram, que é a questão da extensão do subsídio até aos 35 anos, garantindo a continuidade dos apoios, e eu gostaria que explicassem um bocadinho melhor relativamente à questão da resposta educativa, se também acham que este apoio deveria, porque um dos pontos que vocês aqui referem é a flexibilidade do uso destes apoios que vos são atribuídos, para inúmeras terapias diferentes. E, portanto, gostaria também de saber se esta flexibilidade que pedem no uso desse apoio, se também defendem que seja utilizada para soluções educativas diferentes daquelas que estão, enfim, previstas neste decreto-lei ou num novo que venha a ser trabalhado. E para já eram estes dois pontos que gostaria que me esclarecessem. Desde já, obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Vou passar para o Grupo Parlamentar do LIVRE. Tem a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor.
Muito obrigada. Começamos também por agradecer aos representantes do movimento Cidadão Diferente. Nós consideramos e concordamos todos que os alunos com deficiência devem estar na escola com os seus colegas, participando plenamente na vida escolar. E as políticas educativas não podem limitar-se apenas ao acesso e a apresentar um decreto-lei, devem também garantir os apoios adequados ao longo dos percursos educativos e na transição para a vida adulta. E, de facto, o decreto-lei 54/2018 enfrenta dificuldades graves na prática escolar, falta regulamentação clara e operacional, o que gera práticas desiguais e insegurança, e aguardamos também com expectativa as conclusões do relatório e da avaliação que o Ministério da Educação estará a fazer. Há insuficiência de recursos humanos, especializados e meios técnicos, os docentes de educação especial estão sobrecarregados ou são em número insuficiente, comprometendo a qualidade, os assistentes operacionais essenciais à inclusão carecem de valorização, formação e enquadramento funcional, é uma queixa que todas as entidades que aqui vêm falar deste assunto também reclamam. O LIVRE propôs uma iniciativa chamada Por uma Carreira Digna e Justa para os Técnicos Auxiliares de Educação. Curiosamente, votaram contra o PSD e o CDS, que também é habitual, a abstenção do PS, do Chega, da Iniciativa Liberal e do PCP, e votaram a favor o Bloco de Esquerda, o LIVRE, obviamente, e o PAN. Portanto, é importante dizer que precisamos de regulamentar a carreira dos técnicos auxiliares, que são elementos essenciais nesta temática, mas depois, quando se chega a hora de fazer alguma coisa, convém que façamos mais do que apenas as palavras. Estas fragilidades ameaçam a sustentabilidade da educação inclusiva, exigem investimento urgente, clarificação normativa e valorização das carreiras educativas. Esperemos que o Ministério da Educação não esqueça estes problemas. Quanto ao subsídio da educação especial, o enquadramento atual também é insuficiente para as necessidades reais de desenvolvimento, autonomia e inclusão ao longo da vida. E concordamos que a interrupção abrupta, sem respostas sociais adequadas, provoca descontinuidade dos apoios e sobrecarga externa, extrema nas famílias. A transição para a vida adulta é, de facto, um problema e o Governo tem também de olhar para estas famílias urgentemente. Por isso, concordamos com as vossas reivindicações e concordamos que é urgente repensar os apoios às crianças e aos jovens com necessidades específicas e às suas famílias, pelo que continuaremos a trabalhar nesse sentido nesta Comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Enfim, os serviços informaram-me há pouco que este é, enfim, o problema das audições por videoconferência, é que o Sr. Miguel Azevedo, durante uma parte das questões que lhe foram colocadas, não conseguiu ouvir, nomeadamente durante o tempo da intervenção da Iniciativa Liberal. Pelo que, se fosse possível, a Sra. Deputada Angélica da Teresa concordasse, se pudesse sintetizar em breves segundos as questões pertinentes que colocou, eu acho que ficávamos todos a ganhar, inclusivamente as pessoas que nos solicitaram esta audição, e que seria do interesse de todos ouvirmos as questões de todos. Portanto, sendo assim, se quiser... Diga.
Se for necessário prescindirmos de algum do nosso tempo da intervenção final, disponibilizamos para a intervenção da Sra. Deputada Angélica.
Sim, sendo que não gastaram o tempo todo da vossa intervenção inicial, vamos doar esses 2 minutos aqui à Iniciativa Liberal para, se todos concordarem, para que consiga sintetizar as questões que colocou. Peço desculpa e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, aquilo que eu tinha dito era que, dado que o Governo está a trabalhar numa proposta nova, nós igualmente estamos a fazê-lo, gostaria de colocar várias perguntas e, portanto, uma delas era, o diagnóstico está feito, foi encomendado um estudo que foi publicado por parte do ISCTE. O diagnóstico é muito semelhante àquilo que o Movimento Cidadão Diferente também aqui explanou, que é o decreto-lei define uma série de regras, mas depois as escolas, os diferentes agrupamentos, têm leituras diferentes desse mesmo decreto-lei, o que provoca aqui uma diferença de oferta relativamente, enfim, mesmo no que diz respeito à coesão territorial do nosso país. E, portanto, aquilo que se pede, tanto nesse diagnóstico como por vossas excelências, é uma clarificação dos critérios que as escolas devem respeitar. E nós isso acompanhamos. A nossa dúvida é se concordam que toda, independentemente do grau de deficiência dos alunos, se toda a resposta deve estar incluída na escola regular, ou se acham que para casos mais complexos de multideficiência e deficiências profundas deve haver uma resposta diferenciada, nomeadamente nas escolas com contratos de cooperação e nas escolas de referência, e se eventualmente se acharem que essa também é uma solução que tem que estar em cima da mesa, se essa oferta deve ser alargada, portanto sim ou não, ou então não, a oferta tem que estar totalmente centralizada nas escolas regulares, e portanto isso era a primeira pergunta que eu gostaria de colocar. A outra é, numa das vossas reivindicações, aquilo que dizem é que os subsídios devem ser alargados até aos 35 anos, pedem flexibilidade no uso desses subsídios, e aquilo que eu gostaria de perguntar era se na flexibilidade do uso desse subsídio também consideram que seja necessário, tido em conta, diferentes ofertas escolares ou diferentes equipamentos escolares. Se para vocês isso também era importante ou não, se querem essa flexibilidade para outro tipo de equipamentos que não sejam escolares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela capacidade de síntese. Penso que desta vez terá escutado o Sr. Miguel Azevedo, portanto, tem a palavra.
Sim, escutei e consegui.
Tem a palavra, 10 minutos para a intervenção final.
Ok.
Obrigado.
Eu também vou tentar responder a todas as questões que foram levantadas, começando pela intervenção da senhora deputada do PSD. Eu queria só fazer alguns comentários, acima de tudo. A questão era da necessidade do Ministério da Educação ouvir as instituições, os representantes das famílias, que são importantes e que até agora nunca fomos ouvidos, nunca fomos tidos nem achados em nenhuma decisão que tenha sido tomada até agora. As únicas comunicações que nós temos tido com o Sr. Secretário de Estado é exatamente remeter para os serviços do Ministério e o Ministério responde com respostas, mas desculpem a redundância, com respostas muito evasivas e sempre cheias de termos técnicos. Coisa que nós o que queremos é resolução dos problemas, é que haja uma transformação, de facto, nestas questões. Então, nesta revisão, gostaríamos também de ser ouvido, porque acho que temos alguns inputs importantes para fazer. A senhora deputada também relembrou das várias alterações nas prestações sociais, à questão do cuidador informal, mas também queria deixar aqui um desafio ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático e a todos os grupos parlamentares aqui representantes e dizer que neste momento o Estado português, ou melhor, a Segurança Social, através de uma decisão do Tribunal Constitucional, foi decidido em sentença transitada já em julgado que o pagamento da prestação social de inclusão na sua componente base tem que ser paga na íntegra a menores e a maiores de idade, coisa que não foi feita até agora. A Segurança Social sabe disto, já os casos em que transitou em julgado e em que foi considerado culpada está a fazer a revisão, mas quando um Estado sabe que está a cometer uma falha e é chamada a atenção pelo Tribunal Constitucional, o que deveria era reparar a todas as pessoas que estão nessas condições, e o que fez foi tentar esconder esta decisão e não, de facto, corrigir o erro e corrigir através da sentença. Eu queria alertar para isto que está a acontecer e nós, enquanto movimento, temos chamado a atenção às famílias e já estamos aqui, juntamente das famílias, em estreita colaboração, em começar a fazer as reclamações e, provavelmente, nos serviços da Segurança Social. Nos próximos dias vão cair centenas de pedidos de reavaliação através desta visão do Tribunal Constitucional. Em relação aqui às perguntas do deputado do Chega, peço desculpa que eu perdi-me aqui um bocadinho ao entrar e a sair. De facto, a questão aqui, acima de tudo, é que o Estado tem sempre feito alterações legislativas, mas nunca tendo em conta as necessidades das famílias, nem tendo escutado, de facto, as famílias. Não sei em que estudos é que se vão baseando, ou em que opiniões, mas que as opiniões nunca coincidem com as das famílias. E, de facto, aqui há uma... Há uma distopia entre as duas partes. Nas questões da senhora deputada, sim, a nossa flexibilidade, nós não temos qualquer tipo de problemas, até porque temos consciência de que na questão do subsídio de educação especial, quando foi feito, foi para os colégios de educação especial, coisa que já praticamente não existem muito poucos. Sim, consciência de que há alunos que, por
Soutor, não sei se me consegue ouvir, mas perdemos a ligação. Soutor, não sei se
me consegue... Já estou a ouvir, peço desculpa. Eu estava na resposta da doutora Filipe, acho que conseguiram me ouvir aí?
Não conseguimos... Ia começar aí quando deixámos de o ouvir. Portanto, se não se importar de repetir, acho que era por uma questão de... Acho que era melhor para todos.
Com certeza. Peço desculpa. O que eu estava a dizer é que, de facto, sim, concordamos com essa flexibilização. A questão é que nós não somos... contra qualquer tipo de resposta privada ou que esteja fora da esfera do Estado, acho que as respostas educativas têm que ser, de facto, cumpridas conforme o perfil da pessoa e nunca por uma questão ideológica. Claro que nós teríamos muito mais, sentiríamos muito mais simpatia se toda a resposta fosse dada pelo Estado ou dentro da esfera do Estado e da escola pública, mas percebemos que algumas particularidades das pessoas com deficiências necessitam, de facto, de um apoio extra e de um apoio exterior ao Estado. E acho que é tudo. Não sei se têm mais questões a colocar.
Muito obrigado, Soutor. Vou perguntar aos grupos parlamentares se consideram, uma vez que ainda têm 5 minutos, se há alguma questão daquelas que foram colocadas que ficaram por responder e se os seus deputados entenderem, podem, no fundo, exprimir quais é que são as questões que ainda têm para que não foram respondidas. Sr. Deputado Angélico da Teresa, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada, mas a minha pergunta não tinha nada a ver com a esfera privada, pública, muito honestamente isso pouco me importa. Aquilo que eu gostaria de saber era, e a minha pergunta foi nesse sentido, se acha que nos casos de multideficiência e casos de multideficiência profunda, se o Movimento Cidadão Diferente considera que deve ser a escola regular, naturalmente, com as aplicações e com os reforços técnicos que forem necessários fazer, a receber e a acolher esses alunos, sim ou não, ou se, nos casos de multideficiência profunda, deve haver uma resposta adequada, nomeadamente, e aí, enfim, podem ser escolas com contratos de cooperação ou outro modelo qualquer, pode ser escolas de referência, IPSS, o que for. se considera que esses casos de multideficiência ou deficiência profunda devem ser reencaminhados para essa oferta mais específica. Era nesse sentido que eu centrava a pergunta.
Sr. Miguel Azevedo, conseguiu perceber a questão que foi formulada novamente?
Sim, consegui.
Pronto, mas agora...
Exato, isto agora não é novo.
Vamos lá, vamos só fazer um ponto de ordem só para perceber se o conseguimos ouvir. Porque não, agora foi com cortes novamente. Pode falar só para ver se o conseguimos ouvir.
Ok. Exatamente. O que eu quero dizer em relação a isto, nós não... Outros pais que andam aqui no movimento, nós já tivemos esta experiência da...
Sr. Doutor, conforme lhe disse ao início, eu acho que até por uma questão de conseguirmos agilizar do pouco tempo que temos, para conseguirmos ouvir a resposta e reter o essencial, tenho duas sugestões a fazer. Ou desligar a câmara e falar somente por áudio, ou remeter-nos por escrito as respostas às questões, porque senão não vamos sair daqui. Ou, estando outros representantes do movimento, se quiser passar a palavra a algum dos seus colegas para responder às questões, da nossa parte também nada obsta. Sr. Miguel Azevedo, já está?
Estou. Eu vou tirar a câmara, que é para não forçar mais. Não,
Sim, faça favor, tente responder.
Ok, a resposta é rápida. Para nós, a resposta para qualquer aluno com qualquer tipo de deficiência, multideficiência, autismo, surdo-cegueira, a resposta da escola pública deverá ter resposta, como já teve com as escolas de referência. Eu acho que, de facto, aqui o grande problema foi tentarmos deixar com que os alunos se espalhassem e não os concentrássemos. Se isto, claro que tem alguns problemas da questão de criarmos guetos, mas a verdade é que a resposta educativa estava concentrada, era muito melhor e era muito mais ágil para estes alunos.
Muito obrigado, Sr. Miguel Azevedo. Terminava esta audiência, lembrando que existem, relativamente a esta matéria, uma série de projetos de lei e de iniciativas legislativas que se encontram em fase de consulta pública, às quais o Movimento Cidadão Diferente, se for vosso entendimento, pode emitir o seu parecer ou o seu contributo. Naturalmente que também fica ao critério dos grupos parlamentares a apresentação de iniciativas legislativas sobre as matérias aqui discutidas. E deixo também a nota para que em sede de Comissão de Educação e Ciência possamos seriamente repensar este tipo de modelo de audiências, porque francamente penso que não temos condições para estar a assegurar a plenitude dos trabalhos quando não conseguimos garantir que conseguimos todos ser escutados e todos ser respondidos neste modelo da videoconferência. Deixo também essa reflexão para depois, em sede de Comissão de Educação e Ciência, podermos ter este debate. Muito obrigado, boa tarde a todos.